Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:13 está começando Gabriela Esportiva. Boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Segunda, muitos jogos pela frente, assim vamos dando início aqui a nosso Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Café, ontem eu estive em Uruçuca e no programa de hoje vou, em determinados momentos, falar da recepção calorosa que da força da Gabriela, né, na vizinha cidade de Uruçuca. Estive acompanhando mais uma rodada do campeonato intermunicipal.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. A justiça concede aí, ó, uma liberação para que Bruno Henrique volte a atuar pelo time do Flamengo. Ele que estava suspenso, né, devido à condenação cada manipulação de resultado. Mas a justiça agora concedeu uma liberação e o jogador pode voltar a atuar com o Flamengo.
Novidade seria se a justiça não liberasse, né, Júlio?
É verdade.
É a força do Flamengo.
É, o time pesa na balança, né? E hoje tem Bahia e Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogão de bola hoje na Arena Fonte Nova.
Muito bem, Júlio César. Ia falar Júlio Menezes. Muito bem, Júlio César. Daqui a pouco a gente volta, né? A gente volta agora. 6:14. Muito bem, 6:14. Vamos às informações do Campeonato Brasileiro Série A, né, que começou no sábado, Zé Maria, com Fortaleza 2 e Vitória 0.
Nada me surpreendeu. Aliás, tudo aquilo que eu falei aqui na sexta-feira sobre os resultados, não teve novidade nenhuma. Aliás, para dizer que não teve uma novidade, teve uma novidade do Vasco, né? O Vasco acabou não fazendo a parte dele. O Vitória, gente, foi muito inferior. O Fortaleza, mesmo passando por um momento difícil, olha que o Fortaleza agora, Fred, está chegando aos 18 pontos, né? Então é um Fortaleza que teve um começo muito ruim. Só foi superior na parte de baixo da tabela à equipe do Sport Clube do Recife. Mas foi um Fortaleza, gente, que há muito tempo não faz uma campanha tão irregular, mas no jogo contra o Vitória sobrou em campo e mereceu. E ficou evidente, viu, Tony Café? Essa é a realidade que o torcedor do Vitória precisa acreditar. Será uma campanha brigando contra o rebaixamento, porque é uma campanha muito ruim do time rubro-negro baiano.
Muito bem, Zé Maria, Júlio César. Grêmio 0, Mirassol. Mirassol tá na crista da onda, hein, Júlio?
É um time que se preparou, né, pra encarar a Série A, né? E vem dando show, vem dando exemplo de como um time pequeno deve se comportar em uma competição tão difícil. O desconhecido Mirassol, né, com um time recheado de jogadores experientes, rodados, com jogadores novos também, um treinador desconhecido, né? Às vezes a gente bota fé só num treinador conhecido, mas tá aí, um treinador que só atua no futebol de São Paulo, hoje em uma Série A de brasileiro, comandando um time pequeno a nível de Brasil. O Mirassol é um time que ainda está crescendo, mas está dando show no Campeonato Brasileiro e venceu mais uma e está só confirmando aí, né, sua boa fase. É cada rodada, quando não vence, empata. E a derrota às vezes tenta atrapalhar, mas o Mirassol não se abate com a derrota. Então, acho que está de parabéns. É a grande surpresa até esse momento do campeonato.
E na casa do adversário, né? Vamos lá, 6h17, Fred Menezes, 6h17.
Gabriela Esportiva.
Palmeiras 4, Internacional 1, Fredão.
O Palmeiras deitou e rolou, passou por cima. Essa foi a verdade. E jogando fácil, com tranquilidade, é o time que a ser batido, né? Lá em cima, o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo são as grandes equipes aí que provavelmente vão levar esse campeonato brasileiro da Série A, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras jogou fácil, é uma equipe que, apesar de ter perdido aí alguns bons jogadores aí última janela de transferência, mas fez contratações e continua fazendo bons jogos. O Internacional, que é uma equipe que a gente esperava de fazer um brasileirão melhor esse ano, né? A gente são equipes que têm oscilado bastante, da quinta colocação para baixo. Praticamente essas equipes vencem quando jogam dentro de casa e perdem quando estão fora de casa, né? E não só isso, eu acho que as equipes que estão disputando outros campeonatos aí, como Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, né? Então, equipes que fazem dois, três campeonatos, não tem elenco para manter todas na mesma competição. Então, fazem uso aí de equipes mistas, né? Usando jogadores aí do Sub-23, né? E isso tem atrapalhado também o campeonato e a beleza do futebol, né, Tony? Porque a gente tem visto jogos muito ruins aí, né? Nesses jogos assim, por conta de equipes que estão segurando o jogador, descansando o jogador. Jogadores.
Muito bem, Fred Menezes, 6h19.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h19, Zé Maria, Fluminense perde em casa para o Corinthians, 1-0.
Eu vi essa partida que aconteceu no sábado à noite, né? No sábado à noite. E achei que o resultado acabou não fazendo justiça, porque o Fluminense foi melhor, entendeu? Foi mais coerente dentro de campo, trabalhou mais a bola. Mas o Corinthians foi mortal. Né? Numa única bola, aproveitamento de 100%, entendeu? O time do Dorival Júnior. E o Fluminense pagou um preço muito alto, né? Perder dentro de casa, 3 pontos preciosos, para mim, o Corinthians, definitivamente. Depois dessa vitória, sinalizou que o Corinthians vai estar distante da zona do rebaixamento, viu?
Corinthians não
vai ficar ali próximo do meio da tabela, entendeu?
E o Fluminense
mas
também,
muito,
né?
Muito longe, e o Fluminense no mesmo caminho. A diferença de um para outro é quase mínima. Entendeu? Mas o elenco do Corinthians ainda é o elenco que mais me surpreende, Fred. Vou explicar por quê. Porque é o elenco que menos poupa jogadores no futebol brasileiro, é o elenco do Corinthians, que é um elenco enxuto, muito pequeno, muito modesto, entendeu? Poupa muito pouco e consegue dar resultados, conseguem recuperar jogadores. Por exemplo, o Yuri Alberto, que teve uma contusão séria, já voltou, já está em atividade antes do tempo previsto pelo departamento médico.
Entrou em campo.
Então, esse Corinthians, esse elenco do Corinthians faz jus, né? ao contrato que tem com a instituição Corinthians, e o Corinthians vai estar muito longe de correr risco, por exemplo, de descer para uma outra divisão.
Eu estava conversando até antes aqui, Tony, rapidinho, com o Júlio aí na porta da rádio, e a gente estava conversando, e eu dizendo a ele: rapaz, você imagina um jogador titular que entra numa partida e quando chega lá, que vem a escalação, o técnico coloca lá 6, 7 jogadores que do sub-20, jogadores reservas para jogar, e ele vê condição para vencer a partida, mas que os melhores da equipe dele não estão junto dele. Aí você vai disputar o jogo, será que você bota uma bola na dividida, sua perna numa bola dividida, pensando dessa forma, já que o técnico, que o clube, né, não montou a equipe para vencer o jogo? Eu acho que isso é o que mais acontece nessas equipes que ficam poupando os jogadores. E tem mais, você imagine o cidadão que compra o ingresso, vai sábado de noite para o campo de futebol, e quando chega lá, a equipe que ele quer ver jogar, não vai jogar porque está sendo poupada.
Desfigurada.
Desfigurada. E aí acontece isso que aconteceu. Nem o jogador bota a perna na bola dividida, né? Porque sabe que aquilo ali não é uma partida que o clube está com tanto interesse. E é isso que dá. E o futebol, horrível futebol, apesar do Fluminense ter sido melhor na partida, o Fluminense, se eu não me engano, chutou 15 bolas a gol, mas
o técnico foi muito feio.
Muito ruim.
Então, muito bem, vamos lá. 6:23.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, 6:23. A lanterna do campeonato Sport Recife visitou o Bragantino, mas ficou no empate em 1-1.
A novidade seria ele vencer, né? Mas o empate não é novidade, não. Já é esperado. O Sport é aquele time que desde o início da competição, vou dizer, né? O primeiro é rebaixado, não vejo forças para poder reagir, entendeu? É um time que está fazendo o seu torcedor passar raiva. Tem até umas peças boas no elenco do Sport, como o Lucas Lima e outros, mas não vingou, o time não vingou, não deu certo, né? E agora é terminar o campeonato aí e já começar. Eu acho que o Sport tem que começar a partir de agora o seu planejamento para a Série B do ano que vem.
Já a Série B, ele pode, já pode se preparar, pode, não tem jeito
não,
mais não.
Não sai não, o Sport tá, não sai da
zona.
Da zona do rebaixamento. Não tem esse milagre, eu acredito muito em milagre, mas esse aí não.
É esse jogo, que me surpreendeu nesse jogo, não foi nem o time do Sport, né? O Sport a gente já conhece a cara dele. O que me surpreendeu foi a queda violenta de produção do time do Bragantino. O Bragantino já tem aí umas 9 rodadas, né? Que desceu ladeira literalmente. Então caiu muito, muito diferente de um primeiro momento, que esteve sempre ali na parte de frente da tabela, fazia uma campanha com louvor e de repente desarrumou o Bragantino. O Bragantino hoje, rapaz, tem dificuldade até para vencer o Lanterna do Brasileirão.
E o pior de tudo que não contrata, né? Você não vê a direção, o Bragantino se movimentando, contratando para tentar fazer com que o time busque uma reação. Você não vê essa movimentação.
A intenção do Bragantino, né, Júlio, da SAF do Bragantino, é vender jogadores. Então ele só trabalha com perfil de jogadores jovens. A maioria são jogadores muito jovens. Não atrasa salário, já é uma vantagem, né? O time de Bragança Paulista, mas perdeu o rumo nesse campeonato brasileiro. Enquanto o Mirassol, né, ganhou espaço, né, e mostrou que não era por acaso o surgimento daqueles resultados, a campanha do Mirassol é a mesma desde o início da competição. Sempre numa crescente.
Já digo, né? Já falo diferente. O futebol do Mirassol, até hoje, não sei amanhã, mas até hoje, é o mesmo da primeira partida que ele disputou lá no Campeonato Paulista, no início do ano. Porque ele foi um dos times que chegou na reta final do Campeonato Paulista. Então, quer dizer, aí veio pro Brasileirão, não se intimidou com a competição, a verdade é essa, e vem apresentando um bom futebol com um time mesclado, com jogadores que muitos times grandes às vezes não querem, mas está lá no Mirassol, como o Gabriel, que foi do Flamengo, do Bahia, está lá no Mirassol, é um dos principais jogadores. O Danielzinho, que é o capitão do Mirassol, aquele jogador foi do, se eu não me engano, foi do Bahia. O Danielzinho,
o lateral Reinaldo,
o Iago Felipe, o Reinaldo, lateral esquerdo, 35 anos, jogando barbaridade, é um dos artilheiros do campeonato.
A campanha do Mirassol tem um objetivo e a gente já percebeu. O Mirassol faz um campeonato brasileiro buscando uma vaga na Copa Libertadores da América.
Tem um foco, né?
O foco dele é isso aí. Não é Copa Sul-Americana, não. É campanha, o Bahia que abre o olho, porque o Mirassol, com o resultado do final de semana, já passou o Bahia, já tem 2 pontos a mais do que o time do Bahia. O Bahia hoje tem um duelo muito diferente, muito difícil, uma partida muito difícil, e o Mirassol faz campanha buscando seu espaço na Copa Libertadores da América.
Muito bem, 6:27, Fred Menezes, teve também Atlético Mineiro 1, Santos também 1.
É, o Atlético Mineiro foi uma luta, né? O Santos, duas equipes também que vêm oscilando demais, e o Neymar com muita dificuldade, querendo, até mostrando uma certa vontade de jogar, mas a equipe também não ajuda. E vai muito, muito difícil os jogos, né, Tony? A Série A são equipes niveladas hoje por baixo, mas são niveladas, então a oscilação é grande e o Santos corre muitos riscos, né? E se continuar desse jeito e não vencer algumas partidas aí em sequência, o Santos pode ficar também, retornar para a Série B. E será um desastre para o retorno de Neymar, né? Como ídolo do futebol, ele vir para um clube que jogou ele aí no mercado.
Projetou, né?
Projetou ele e ele retornar para ajudar. Ele já está sendo muito cobrado, a pressão é grande. Ele tem costume.
Neymar esperava vir para o Brasil para vir para Palmeiras ou Flamengo. Era a meta dele, nenhum dos dois times quis, né? Aí ele viu o Santos ter sido campeão brasileiro ano que vem, chegou na reta final do
ano passado na Série B.
É. Né? Aí ele falou: vou pro Santos, achando que o Santos tinha um time competitivo e não tem. A gente tava falando aí, que lá fora, Neymar, ele até tenta, mas não tem um parceiro com o QI. Eu não vou dizer igual ao dele, não vou dizer igual, porque não tem, mas um QI um pouco acima. Né? Que chegue próximo ao dele, não
pra
tem.
Ajudar, né? Pra ajudar.
Ele tenta jogar, mas o companheiro não ajuda. Então, eu tô vendo o time do Santos feio. Ontem, olha, o Santos.
Eu, Júlio, penso diferente, um pouco diferente. Eu acho Neymar e Santos muito parelho. O Santos não joga absolutamente nada e Neymar também não tá jogando coisa nenhuma. Então tá tudo igual, entendeu? É assim que eu consigo. Não vejo, vocês falam Neymar. O que é que Neymar tem feito no Campeonato Brasileiro? Veja a atuação, analise a atuação dele ontem.
Justamente, ele não tem feito porque
ele tem encontrado dificuldade.
Ele também não está ajudando.
Pois é. Pois é, todos os dois, assim, entendeu? Não se ajudam.
O Neymar, ele joga. O Neymar é um grande atleta. O problema de Neymar é que o time não tem.
Eu discordo de você. Ele foi. Ele não é um grande atleta. Ele foi um grande atleta. E tá longe, mas muito longe, Café.
O time não tem peças à altura de Neymar.
Não, eu quiser tá falando, eu acho que tudo aí tem um equilíbrio aí no que a gente tá falando. Eu acho que Neymar não vem se apresentando como se apresentava, dúvida nenhuma disso aí. Até porque ele veio de passar um tempo grande sem atuar.
Contusões,
então, né? Ele não tá em ritmo de jogo ainda, isso aqui. Mas a cobrança é grande para ele. Cobrança, todo mundo quer que ele jogue sempre a mesma coisa.
Na cabeça dele, ele achava que dava para se recuperar no Santos.
É claro.
E, né? E na realidade, o Santos não tem o elenco que ele imaginou. Né? A prova é dentro de campo que a gente vê que ele até tenta, mas os jogadores que do outro lado não ajuda. Então é complicado, rapaz.
6:30.
Gabriela Esportiva.
6:30, Zé Maria, Juventude 0, Flamengo também 0.
Flamengo 2. Júlio estava temeroso, mas eu disse a ele, vence mesmo com o time todo reserva. Porque o time do reserva do Flamengo, o time.
E se perdesse
o time
hoje?
Reserva do Flamengo.
E se perdesse? Hoje ele não estaria
muito
aqui.
Muito superior às equipes reservas, entendeu? As demais equipes reservas que disputam.
Com certeza. Que eu falo.
Pois é.
Eu nunca disse aqui que o Flamengo não tem condições de vencer a Juventude. Eu sempre digo que o Flamengo, diante desses jogos, né, com esse time, às vezes ele mesmo prejudica o andamento da partida. Ontem mesmo, o Flamengo meteu um gol, recuou, Juventude ficou naquela, ia lá, tinha hora que incomodava,
voltava.
O Flamengo
matou o jogo na hora que quis.
Aí o Flamengo ficou naquele joguinho descarado. Aí no segundo tempo a mesma coisa. Aí no final achou um cruzamento, o Royal foi e fez o gol. Mas o que eu quero dizer, e você não entende, é que o Flamengo com o time que tem...
Eu e os ouvintes da Gabriela FM, todos eles, porque eu ouço na rua, entendeu? É exatamente o contrário, Júlio.
O Flamengo...
Que você que não está tendo, na sua análise, você não está analisando a coisa como a gente enxerga. O Flamengo tem hoje o melhor elenco do futebol no Brasil.
Como
o elenco titular, como elenco de jogadores reservas.
Igual o Palmeiras. O Palmeiras pegou o Internacional sábado. Pau! O Flamengo não faz isso, faz isso uma vez ou outra. O Palmeiras venceu 6 jogos na Libertadores. Quem é um time melhor? Flamengo ou Palmeiras? O Palmeiras venceu 6. O Flamengo já estreou perdendo dentro de casa. Então o que eu quero dizer é que com as peças que o Flamengo tem, um time como o Juventude...
Você está reclamando da constância, né?
Que não tem uma, como é que se diz? Uma regularidade.
Sim, sim.
Entendeu? Com o time que o Flamengo tem, não, mesmo jogando fora de casa, o que poderia atrapalhar o Flamengo a não desenvolver um bom futebol e daí até um resultado expressivo, só a qualidade do gramado. Mas se o gramado estiver impecável, mesmo jogando fora de casa, como jogou contra o Juventude, era pro Flamengo não deixar nem o Juventude respirar, porque jogador tem para isso, qualidade tem para isso. Mas não é isso que eu vejo no Flamengo. Eu vejo ele pegar o Vitória e dar 8. Mas pega o Grêmio no mesmo estádio, com o mesmo público, e empata. Você me diz o quê?
Não seja incoerente com os números da competição. A competição é de pontos corridos, gente. E quem faz a melhor campanha é o Flamengo. Há quanto tempo o Flamengo está liderando essa competetição, Fred?
Ah, desde o início, né?
Pois é, então você está sendo incoerente com a campanha do seu time número, num campeonato brasileirão, entendeu? De pontos corridos.
É porque, Zé Maria, o Júlio, o Júlio ele queria uma apresentação do Flamengo impecável, né? Uma apresentação que fosse condizente com o elenco que
não,
tem.
Não precisa ser impecável, entendeu? Não, mas precisa ter mais um pouco
isso
de intensidade.
Isso é uma vontade, mas é uma cobrança, vontade. Mas é uma cobrança de torcedor, né? Uma cobrança de torcedor, ah, claro. Né? Então a gente até entende.
Não, eu não tô nem olhando por esse lado. Observe o Mirassol, que a gente acabou de elogiar aqui. Pegue dois jogos do Mirassol e assista, para você ver se não é a mesma intensidade dele jogando fora. Então pronto. Se o Mirassol tem 3-4 peças ali do Flamengo, Ave Maria, ele com esse time aí, ele tá vencendo fora de casa e dentro de casa.
Muito bem, Zé Maria. Flamengo 2, Juventude 0. Teve também São Paulo 1, Fred Menezes e Botafogo 0 na casa do São Paulo.
Rapaz, o Botafogo vem caindo pelas estripeiras aí também pelo Campeonato Brasileiro, né? Apesar de estar ainda na disputa. Não, perdeu a disputa da Copa do Brasil, né? Então, saiu para o Vasco, ele vive um momento muito difícil. E o São Paulo se aproveitou disso, né? Fez um jogo razoável também. É o que eu tenho, nada que brilhe nos olhos da gente, o futebol que o São Paulo está jogando. Mas tudo é um momento, né?
Você vê vontade.
Não, isso é uma coisa que isso é verdade.
Isso aí, inclusive no Botafogo já
tem uma turma jovem também, é que aqueles jogadores que o São Paulo contratou, como Oscar, como Lucas, você não está vendo jogando mais.
É só
a meninada nova mesmo.
Na Espanha,
alguns jogadores aí da América Latina.
Na Espanha, as notícias é que o filho do Ancelotti, o David, ele pode não permanecer no Botafogo, né? Está ficando cada vez mais difícil aí a permanência.
Ele lançou alguns jogadores que, no meio dos últimos jogos aí, no final da partida, o Savarino, que é um jogador, talvez o melhor jogador do Botafogo no meio de campo, e ele tá lançando no final das partidas. Então,
e diz que a escalação do time, escalação, né, que ele tá fazendo, dele, não tá agradando lá
A torcida tem reclamado muito, porque são vários jogadores que já
o Montoro fora do time.
Vários.
Na segunda etapa.
Savarino, Montoro.
Um jogador que chegou e até se encaixou rápido.
Danilo. Então são vários jogadores que podiam estar saindo jogando, para facilitar, né?
Ele reclama aí que o Botafogo também está inconsistente, é isso que o Júlio reclama, está inconsistente, sem ritmo, e diz que muito fraco na defesa. Né? Aí já estão pensando.
Principalmente no gol, viu? Depois da saída do goleiro John, o goleiro que chegou aí, é até um goleiro experiente, rodado, futebol europeu e tudo. Mas até agora não passou firmeza. Né, para o torcedor do Botafogo.
Falhou contra o Vasco, né? E
6:35.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h35 para fechar essa rodada, Júlio César. Vasco 2, Ceará também 2. O Vasco deveria ter ganhado esse jogo, não, Júlio?
Tinha tudo para ganhar o jogo. Fez o primeiro gol, entendeu? E manteve o ritmo, tá jogando certinho, mas como é que se diz? A doença de Fernando Diniz, né? Daquele jogo dele de futebol, querer sair jogando, tocando bola dentro da grande área, fez com que Léo Jardim errasse, porque na minha opinião ali ele tinha que ter dado um chutão, afastava o perigo da área, não. Ele quis sair jogando. E aí botou o companheiro na fogueira, o cara falhou, e aí ocasionou o gol do Vasco. Então, eu acredito esse resultado do Vasco, né, ao erro de Léo Jardim. É um excelente goleiro, ajuda o Vasco.
O cara que salvou
demais
o Vasco na Copa do Brasil, é o que...
Mas vacilou nesse jogo, entendeu? Nem tudo que o treinador pede, você executa dentro de campo. A verdade é essa. Dentro de campo, quem toma a decisão é o jogador. E a decisão que ele tomou ontem é devido à lavagem cerebral que Diniz dá nos jogadores, no sistema de jogo dele, que ele não gosta de chutão. Ele quer que o jogador segure a bola até o último momento. Então, ao ponto de Léo Jardim pegar, dominar uma bola daquela e sair jogando na frente da grande área, né, com o time do Ceará todo em cima.
O jogador recebeu. Se sai nunca pelo meio de campo.
Pois é.
Porque você, quando rouba, entendeu, aquela bola ali, você rouba de frente. E não tem como o jogador que ser que é roubado pela bola, quer dizer, é roubado naquele momento, conseguir se recuperar na jogada. Então você leva para frente aí. E aí foi o que aconteceu.
O próprio Vasco, ele mesmo faz com que a situação dele piore. Você vê uma classificação bonita em cima do Botafogo, vem pro jogo do Brasileirão com o estádio lotado, dá uma braga dessa. O momento do Vasco se afastar
muito bem é Felipe Coutinho.
O momento do Vasco se afastar da zona do rebaixamento e deixar o Vitória lá atolado, não. O Vasco, o Vitória só não está morto ainda, rebaixado, porque o Vasco é quem está dando oxigênio aos pouquinhos ao Vitória para respirar.
Muito bem, Zé Maria. Hoje tem Bahia e Cruzeiro, Zé. Bahia vai sofrer de novo, Zé?
Acho que sim. Se prevalecer o que a gente tem visto, é um Cruzeiro que faz uma competição com a intensidade muito superior às demais equipes, entendeu? O Bahia vem oscilando, né? Mirassol já passou o Bahia, tem 2 pontos na frente. O Bahia teria que ganhar o jogo de hoje para voltar a entrar no G4, porque senão a realidade do Bahia vai ser agora G5, entendeu? Com o Mirassol sempre na frente, porque é isso que a gente está percebendo na tabela do campeonato.
E o Bahia, que...
Para mim, o jogo mais difícil do Bahia, entendeu? Pela competição, mesmo jogando na Arena Fonte Nova, dentro de casa.
O Bahia que ia estrear hoje, o goleiro João Paulo, ele acabou se machucando no treino. Um problema no joelho, já não vai mais para a estreia. O Ronaldo é quem continua na posição. Agora eu concordo. Os resultados bons do Bahia dependem muito de Rogério Ceni. Eu sempre falei isso aqui. Quando ele está bem, ele escala o time ideal, ele monta um sistema de jogo, né, e consegue fazer com que o Bahia jogue e consiga o resultado. Agora, quando ele está mal também, ele me inventa umas escalações que ninguém entende e o time acaba se prejudicando. A valência do Bahia hoje é que parece que Caio Jorge não joga, é dúvida. Porque se jogar e o Cruzeiro tiver numa noite perfeita, o Bahia pode perder dentro de casa e começar a se complicar na tabela, porque já foi ultrapassado pelo Mirassol, né? E aí perde dentro de casa. É uma oportunidade de ele poder, né, até voltar para a posição que estava, jogar o Mirassol para baixo, e ele perde, aí já começa a luz amarela acender, depois a vermelha acender, e aí o bicho pega.
Ele só ultrapassa o Mirassol se ele vencer o Cruzeiro hoje.
Pois é.
Se ele empatar, o Mirassol continua no G4, e a realidade do Bahia vai ser G5 do Campeonato Nacional.
Muito bem, Zé. 6h41. Vamos lá para a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo é o primeiro colocado com 50 pontos. Com 46 vem o Palmeiras em segundo. O Cruzeiro é o terceiro com 44. O Mirassol é o quarto. O Mirassol é o quarto colocado com 38. Segura aí, a diferença é grande aqui, né? 38 para 44. O Cruzeiro também vem fazendo bons resultados. É, a dificuldade do Mirassol vai ser aí esse entrave no Cruzeiro para assumir a terceira colocação, né? Mas o Bahia vem em quinto com 36. O Botafogo é o sexto com 35. Em sétimo vem o São Paulo também com 35. Bragantino em oitavo com 31, Corinthians é o nono com 29, Fluminense é o décimo, viu, Fred, com 28, o Ceará é em décimo primeiro lugar com 27, em décimo segundo tem o Internacional também com 27, com 25, o Atlético Mineiro com 13, né, o 13º lugar, em 14º vem o Grêmio com 25, o Vasco é o 15º, o Vasco da Gama é o 15º, com 23 pontos, também está o Fluminense. O Fluminense jogando desse jeito não ameaça o Vasco, né? Com esses resultados que o Fluminense vem obtendo, não ameaça o Vasco, mas o Vasco precisa fazer bons jogos para sair dessa colocação, que é muito perigosa. Que é muito perigosa. Não, o Vasco. O Vasco precisa. O Santos não ameaça o Vasco. O Santos não ameaça o Vasco, eu falei. E o Vasco, mas mesmo assim, o Vasco precisa de fazer bons jogos para sair dessa colocação, que está muito próximo à zona de rebaixamento. Né?
O Tony Café, o Vasco ontem deixou escapar os 3 pontos contra uma equipe mediana. O próximo duelo do Vasco é Vasco e Flamengo, Tony Café. Acorda
aí
pra
a vida. Aí a situação do Vasco se complica.
É Vasco e Flamengo.
Aí a realidade. Daí é realidade.
Falar, ele tinha que ter somado 3 pontos.
Exatamente.
Porque domingo ele não ganha os 3 pontos. Ou pode até ganhar.
Mas mesmo assim, se ele faz o jogo bom ontem e vence, ou ele estava hoje com 26, né? Pois passaria o Grêmio não tinha. Estava longe da zona de rebaixamento. Mas o próximo jogo do Vasco Flamengo, aí, meu irmão, aí o Vasco aí vai ter que passar sebo nas canelas, porque a situação é difícil e já existe uma rivalidade natural Vasco e Flamengo, e o Flamengo não vai querer perder esse jogo de maneira nenhuma. Isso aí é nítido. Vamos pro intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, 6h44. Aí vem a zona de rebaixamento, né? O Santos está ali na boquinha com 23 também. Em 17º vem o Vitória com 22. Em 18º, Juventude com 21. Fortaleza é o 19º com 18. E na zona de rebaixamento, já rebaixado praticamente, né? O Sport Recife com 11 pontinhos. A situação é difícil do Sport Recife. Eu não vejo aí uma matemática adequada, a possibilidade matemática para ajudar o Sport Recife. Tem 11 pontos.
Teria que vencer 12 partidas. Onde é que ele vai vencer 12?
A situação é muito difícil.
Em quantas? A gente está na 23ª rodada. Faltam 15 rodadas. De 15, ele tem que vencer 12.
Aí, adeus. Tchau, manhinha. Vamos lá, 6h44, a gente volta daqui a pouco.
Mas tem um detalhe. Ninguém aí já rebaixou, não. Eu digo, com exceção do Esporte Clube do Recife. Porque o Vasco não consegue descolar, entendeu? O Santos também não consegue descolar. Então a realidade é 6 brigando pelas 4 vagas do rebaixamento.
Do Internacional para baixo está todo mundo brigando, só quem está rebaixado é o Esporte.
Exatamente.
Internacional para baixo.
Até porque tem grandes clubes aqui, tem o Atlético Mineiro, tem o Grêmio, né? Tem o próprio Vasco e o Santos, né? O Vasco tá na sinuca de bico, né? Ele vai ter que vencer o Flamengo. Vamos ver o que é que vai acontecer com o meu Vasco da Gama. 6h45.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h54, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchas e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. E nós vamos às informações do Intermunicipal, começando aqui com ele, como é que é? O repórter Borboleta é lá de Bicar.
É o imperador do rádio.
É o imperador. Sabe que imperador? Todo imperador tinha inventar aquela sainha, né? Vamos lá, 6h54.
Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h54, Júlio.
Então, daqui os resultados da última rodada da primeira fase do Intermunicipal. Barroca 0, Santa Luz 0, Valente 0, Capim Grosso 3, Rio Real 2, Crisópolis 1, Tucano 0, Euclides da Cunha também 0, Tapiramutá 0 e Tuberaba 4, Serra Preta 1, Anguera 0, Santa Bárbara 1, Biritinga 2, Feira de Santana 0, Serrinha 1, Cachoeira 4, São Félix aqui, foi a briga dentro de campo e também já sabe fora de campo, né? Vocês sabem que as duas terras é a terra do balacobaco. Alagoinhas 4, Lauro de Freitas 1, Terra Nova 1, Santo Amaro 5, Cruz das Almas 0, Santo Estevão 2, Salbara 1, Cabeceiras 1, Vera Cruz 0.
Cabaceiras.
Cabaceiras, é. Vera Cruz 0, Castro Alves 3, Itiruçu 0, Santo Antônio de Jesus 5, Ibiritinga 0, Camamu 0, Ipiaú 1, Quaraci 2, Ibicaraí, a terra de Tony Café 1, Catiba também 1, Itapetinga 0, Nova Canaã 0, Paratinga 0, Luiz Eduardo Magalhães 2, Palmas de Monte Alto 0, Lagoa Real 3, Uruçuca 0, Almadina 0, Buaranema 2, Itabuna 0, Itamaraju 5, Alcobaça 2, Teixeira de Freitas 1, Prado 2. Agora o confronto já da próxima fase ficou da seguinte forma: dia 21, domingo, já tem rodada, Rio Real e Capim Grosso, Barroca de Tucano, Santa Luz e Euclides da Cunha, Anguera e Serrinha, Serra Preta e Biritinga, Santa Bárbara e Itaberaba, Alagoinhas e Santo Amaro, Terra Nova e Simões Filho, Pojuca e Cachoeira, Vera Cruz e Cabeceira, Salbara e Castro Alves, Santo Estevão e Santo Antônio de Jesus, Ibicaraí e Quaraci. Esse é o jogo, hein? Ibirapitanga e Itapetinga, Ipiaú e Nova Canaã, Lagoa Real e Paratinga, Brumado e Lém. Não sei que seleção é essa aqui. Ah, é. Alcobaça e Uruçuca, Almadina e Itamaraju, Prado e Buerarema. São os próximos confrontos aí do Intermunicipal 2025.
Eu estive ontem assistindo o jogo entre Uruçuca e Almadina, no estádio Ferreirão em Uruçuca, e fiquei impressionado, né, com a qualidade dos dois times, sobretudo o time de Uruçuca, né? Uruçuca fez um investimento muito grande esse ano no Campeonato Intermunicipal. Para uma cidade do tamanho de Uruçuca, um investimento de R$50 mil mês para uma seleção amadora é um investimento grande, entendeu? E é por isso que Uruçuca já estava inclusive classificado. Ontem limpou cartões no jogo anterior, claro, visando a próxima fase. Gostei muito de um jogador, Júlio César, você que gosta de Intermunicipal, o jogador Pedro Henrique, o camisa 17, um atacante de beiradas, e me agradou também o Mikael, é o camisa número 7 de Almadina. Reencontrei muitos amigos, quero agradecer a Liga de Abebeto, o presidente da Liga lá de Uruçuca. Encontrei Lico, que foi atleta profissional do Colo-Colo, Charlinho, que foi meu atleta também lá de Almadina, agora é dirigente da seleção de Almadina, o professor Golinho, o Ednildo Braga, né? O companheiro Ednildo Braga, Edenildo Braga e sua esposa, minha amiga, presidente Bebeto, Lei é o técnico de Almadina. E também encontrei Buba, né? Que é o técnico da seleção de Uruçuca. Mas o que mais me chamou a atenção, Café, Júlio César e Fred Menezes, foi a qualidade do gramado do estádio Ferreirão. Gente, a irrigação do estádio Ferreirão, em Uruçuca, ainda é feita de forma manual, com mangueiras, né? O gramado é um dos melhores, Júlio César, da nossa região. Até mandei fotos para vocês terem uma ideia.
Realmente eu vi.
Da qualidade do gramado de Uruçuca, feito pelo professor Golinho, né, que Fred conhece, Ilhéus conhece também. Golinho é um desportista nato. Eu fico impressionado porque uma irrigação manual tem uma qualidade daquela. E aqui no Mário Pessoa, gente, a gente tem uma irrigação moderníssima, né, com tecnologia de ponta, e essa irrigação já não funciona há quase 9 meses que o Mário Pessoa... O Mário Pessoa sobreviveu nos últimos tempos, gente, da irrigação das chuvas que caíram no Mário Pessoa. Como a gente sabe que a partir de agora essas chuvas não vão ter a mesma constância, né, Júlio? Então, muito certamente, vamos ter problemas no estádio Mário Pessoa. É preciso fazer a correção da drenagem do Mário Pessoa. E Gulinho, entendeu? Está de parabéns, porque é uma coisa feita manualmente, né? Com mangueiras, né? As pessoas molhando ali 2 vezes, Júlio, e um gramado de ponta. Obrigado a vocês de Uruçuca. Tomara que Uruçuca passe na próxima fase. Está nos representando bem. Eu posso dizer, pelo que eu vi no jogo de ontem, que já percebi um avanço no esporte de Uruçuca. A coisa mudou muito, entendeu? Mudou muito, e a gente tem que parabenizar, porque hoje, certamente, se há 2 seleções que fizeram investimentos de ponta nessa competição, eu posso dizer que Uruçuca e Coraci são as 2 seleções que mais investiram. E quero parabenizar o Madina, gente, porque ninguém ganha absolutamente nada. Os jogadores jogam, entendeu? Por amor à camisa. O Madina passou 20 anos sem disputar um campeonato intermunicipal. Fui até convidado, Júlio, e no domingo estou pensando seriamente em ver a seleção de Almadina, que caiu numa chave duríssima. O intermunicipal, a partir dessa fase, é mata-mata, mas ainda há uma alternativa. Precisa pelo menos vencer o jogo dentro de casa para garantir entrar como biônicas, porque nesta fase agora algumas seleções, e não são poucas não, vão ter a oportunidade de passar como biônicas para a fase seguinte do intermunicipal.
Muito bem, Zé Maria, muito bem, Júlio. Fred Menezes queria acrescentar algo, fica à vontade.
Ontem às 15 horas, Tony, eu assisti a final do Eurobasquete, né? Com a Alemanha, né, disputando contra a Turquia. A Alemanha, atual campeã mundial, uma equipe com um tripé de jogadores da NBA, né? É Franz Wagner, Thais e Dennis Schröder. Dennis Schröder, um jogador, ganhou MVP, um jogador da NBA também, um afrodescendente, então um jogador espetacular, fez um campeonato também do Eurobasquete também, muito bom. E a Alemanha se consagrou, né, sendo campeão mundial, né, os anos anteriores, e agora campeão europeu, e deixando vários jogadores aí, All-Star, né, All-Stars da NBA, como Antetokounmpo, jogo grego, que já foi também MVP da NBA, campeão pela NBA, o Markkanen, um finlandês também, o Nikola Jokic foi 3 vezes MVP, é um dos maiores jogadores de todos os tempos, um pivô sérvio também. Quer dizer, o Eurobasket é um campeonato, um torneio que é segundo praticamente um basquetebol muito cerebral, é um basquete um pouco diferente da NBA, porque as regras são da FIBA, e é o basquete que é jogado no mundo inteiro, e o basquete não só é de muita força e flexibilidade, como é o basquetebol americano, que vende muito a imagem de belas jogadas. No caso, o Eurobasket e o basquetebol jogado aí fora dos Estados Unidos, mas o melhor do mundo, né, é um basquetebol que usa muito a estratégia, e por conta disso é um basquetebol de muito cérebro. Então o jogador inteligente se sobressai, porque apesar de suas limitações físicas, né, como alguns jogadores até mais baixos, como também mais altos e mais lentos um pouco, mas são jogadores de muito potencial. A Turquia fez sua primeira final importante no mundo aí do basquetebol europeu. Por muito pouco não venceu a partida, ganhou os 3 primeiros, né, tempos, acabou no último quarto. A equipe da Alemanha, com muita coletividade, acabou vencendo. e a partida foi 88 a 80, se eu não me engano, 85. Foram 5 pontos de frente, uma coisa assim, 88 a 83. E o muito feliz pelos jogos que tiveram, grandes jogos, e a gente espera o Brasil aí mais na frente também, fazendo isso quando alguns jogadores que jogam na Europa, né, retornem aqui para a seleção brasileira, como fizeram agora na América Cup, o Brasil saindo campeão contra a Argentina na final, e assim a gente vai vendo também a evolução do basquete no mundo inteiro, com grandes jogadores em quase todas as seleções.
7 e 5.
Gabriela Esportiva.
7 e 5, Zé Maria. O programa de hoje vai ficando por aqui. Suas considerações finais.
As considerações finais nessa data de 15 de setembro, Tony Café. Eu quero hoje parabenizar minha querida netinha, Marcela Damasceno dos Anjos. Está fazendo aniversário, né? Da alegria dos papais, né? Marcelo dos Anjos, Valéria, entendeu? E das irmãs também, Gabriela, Maria Clara e Leonora. Portanto, Marcelinha hoje. Marcelinha conheceu, acompanhou comigo, era minha companhia nas viagens de 2006. Ela é uma torcedora apaixonada pelo Colo-Colo, era muito criança. Inclusive entrava uniformizada, né, Júlio, nos jogos do Colo-Colo, com o uniforme do Colo-Colo. Ela hoje está fazendo aniversário, torcedora do Flamengo do Rio, torcedora colo-colense de verdade. Parabéns, Marcela, que Deus lhe dê. Está grávida, inclusive, já vem aí o primeiro netinho para os avós, os papais, né? Marcelo e Valéria, entendeu? Em dezembro. Parabéns, Marcelinha, que Deus lhe ilumine, lhe dê muita saúde, luz e muita paz.
Muito
boa
bem.
Boa noite, Café.
Boa noite, meu querido. Boa noite, Fred Menezes.
Boa. Tony, hoje temos jogos aí, o segundo jogo da seleção brasileira também de vôlei no Campeonato Mundial, né? O Brasil venceu a primeira partida por 3-1 contra a China, um jogão. O Brasil perdeu o primeiro set, venceu os outros três, com a apresentação especial de Arthur Bento, um ponteiro de 2,08 metros de altura. Pontuou e é um jogador jovem aí, que provavelmente vai pontuar muito nessa seleção brasileira. E a gente fica por aqui. Hoje tem um jogo contra a Tcheca, a Tchecoslováquia, e o Brasil às 23 horas, aí o segundo jogo da chave H do Mundial. Então, boa noite para você, boa noite para Júlio, boa noite para Zé Maria, boa noite para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio.
Boa noite, Café. Que foi? Boa noite, Fredão, Zé Maria. Você esqueceu de mandar um abraço para seu colega Teiro, lá de Uruçuca. Falou em todo mundo, não falou no pobrezinho do Teiro, que te abraçou, te beijou.
Ele também. Teiro é uma figura muito boa. Uruçuca a gente tem muitos amigos, e certamente ele faz parte também da lista dos amigos. É a idade, né, Júlio? Às vezes acontece isso. Eu falei agora da aniversariante.
Dá um abraço pra Vônia
também. Marcelinha, da minha netinha. E esqueci de falar de Tiago. Marcela é casada com Tiago Carneiro, entendeu? Estão esperando aí o primeiro herdeiro, Luquinhas, que vai chegar em dezembro, mas enfim. Essas coisas acontecem, o programa é ao vivo. Quando o programa é ao vivo, a história é diferente. Abraço a todos, até amanhã.
Só mandar um abraço aqui, porque tem uma pessoa que me disse que é ouvinte do programa e é motorista de aplicativo, então eu não lembro o nome dele. Vou generalizar e vou mandar a todos os motoristas de aplicativo, né, que ouvindo o Gabriela Esportiva. Então, meu alô hoje para essa galera que todos os dias está ligadinho com a gente.
Motorista de táxi também, motorista de coletivo, do transporte coletivo, né? Essa galera bacana aí, né? Todo mundo ligado. Vamos lá, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, daqui a pouco tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Fica ligado.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.